Olá, professor Otávio Lubi, tudo bem por aí?
Fala, Lucas. Fala, Ana. Tudo beleza, meus amigos? E vocês, tudo tranquilo?
Tudo jóia por aqui, né, Ana?
Tudo tranquilo.
Professor, hoje vamos falar sobre o Dia da Internet Segura, não é isso?
Ih, rapaz, pois é hoje, né? Será que o pessoal tava lembrando aí, sabia dessa?
Olha, eu
hoje
sabia...
É o Dia da Internet Segura?
É, eu sabia, mas não lembrava que era hoje. Eu sabia que existia o dia, sabia que tava perto, mas não lembrava que era exatamente hoje.
Pois é. Perto do carnaval ainda, pra gente lembrar da importância da gente manter os nossos dispositivos seguros aí, né?
Ó, oh, verdade.
Algumas medidas, hein? Aí pro pessoal curtir a folia tranquilo.
E esse dia, professor, por que que ele existe, né? O que que é o Dia da Internet Segura? Explica pra gente.
Ah, bem, o que acontece é que com o passar do tempo, né, a internet vem cada vez mais ganhando importância nas nossas vidas. E, obviamente, um dos aspectos mais relevantes que as pessoas lembram quando se fala de internet é sobre segurança. É, até porque a gente começa a fazer absolutamente tudo na internet. A gente compra comida, a gente compra roupa, a gente acessa os nossos serviços bancários, a gente acessa os nossos serviços governamentais, a gente tem os nossos documentos ali disponível na internet, na nuvem. Então, a gente precisa de falar sempre sobre segurança. E nada mais útil do que a gente ter uma data aí comemorativa para lembrar dessa importância. Além do Dia da Internet Segura, a gente também tem o dia da, que a gente fala que é da segurança cibernética, né? E esse é lá em setembro. Mas hoje a gente precisa lembrar que a rede mundial de computadores, ela está na nossa vida como os serviços mais básicos, né? Eu já gosto de comparar a internet com o gás da nossa casa, com a água, com a energia. Então, hoje, se você estiver em casa e faltar internet, muitas vezes a gente deixa de ter os serviços básicos, como, por exemplo, acesso à informação, acesso a serviços públicos, de agendamento de consultas e por aí vai. E, claro, a gente precisa ter todos esses serviços garantindo a privacidade e segurança dos usuários. Por isso, o dia 7 de fevereiro foi colocado e é bastante interessante a gente sempre lembrar desse aspecto aí para a população.
O senhor falou perfeitamente aí de que a gente precisa da internet para tudo e às vezes a gente fica até meio desnorteado quando a internet cai, por exemplo, né? Quando tem um apagão, um caladão, né? Que chama também. Agora, professor, quais são hoje os maiores riscos que o usuário pode encontrar na internet? Tem muito golpe, é claro, né? Além dos golpes, que tipos de riscos aí são muito encontrados, né? Eu imagino, aí o senhor pode confirmar, claro, que seja muito relacionado à privacidade dos nossos dados, né? Como o senhor, inclusive, já citou.
Exatamente, Lucas. A gente, quando a gente fala de dados hoje, as pessoas têm que ter uma ciência muito grande que os dados são o novo ouro, o novo petróleo ali, né? Eu estava participando outro dia de um evento e as pessoas falando, porque na internet a gente tem um monte de serviço de graça. Gente, nada que a gente produz de informação é de graça, né? Nos últimos 20 anos, por exemplo, nós temos produzido informações na internet, nesses serviços que a gente coloca entre aspas, né? Uma aspas bem grande, falando que é de graça, mas na verdade, todos os dados que a gente produziu na internet foram que subsidiaram o advento da inteligência artificial que a gente está vendo hoje, né? Então, grandes empresas se aproveitaram desses dados para lançar os seus serviços que elas cobram hoje. Então, é muito importante a gente lembrar disso e lembrar que os nossos dados, eles valem muito dinheiro, né? Imagina assim, sabe aquele filme de espião, aquele filme em que o passaporte da pessoa, ele é um dado muito valioso? Né? Ou seja, a pessoa ia lá, roubava o passaporte para fazer alguma coisa, vender no mercado negro e por aí vai. Então, os nossos dados são as informações que estão sendo vendidas hoje em dia. Em basicamente tudo que a gente faz, a gente produz um dado. Se você vai na farmácia e compra um remédio, você produz um dado. Se você vai no supermercado, você produz um dado. E esses dados, eles servem para subsidiar análises que são feitas sobre o nosso comportamento. Então a gente tem que pensar muito sobre a privacidade desses dados e também com quem nós compartilhamos essas informações. A gente precisa começar a ter essa noção, né? Essa visão de que os nossos dados, eles são muito cobiçados e que a gente precisa protegê-los para proteger a nossa privacidade e, consequentemente, a nossa segurança de dados.
E a gente já falou sobre isso em outras conversas, mas é sempre bom reforçar. Como que deixa os dados mais protegidos?
Antes de mais nada, é muito importante a gente conhecer os termos de uso dos serviços que a gente utiliza, né? Há um tempo atrás, foi até bastante repercutido quando o WhatsApp atualizou os termos de uso. Então, muitas das aplicações que a gente utiliza, elas já dizem ali que vão usar os nossos dados para alguma coisa, né? Então, assim, eu te dou o WhatsApp de graça, mas os dados que você produz no seu WhatsApp, eu tenho direito ali para poder fazer análise, né? Que é o que a Meta faz. Agora, vamos pensar em dados pessoais mesmo, fotos, né? Vamos pensar no dispositivo que mais serve ali para compartilhamento de dados que todo mundo praticamente tem um na mão, que é o nosso celular. Então a gente precisa fazer o que para proteger os nossos dados? A gente precisa assegurar que outras pessoas não vão ter acesso a essas informações indevidamente. Então eu preciso usar senhas fortes, eu preciso configurar aplicações que me permitam ali saber o que está sendo utilizado no meu dispositivo. Eu preciso tomar muito cuidado ao compartilhar esses dados. Hoje, com inteligência artificial, a gente coloca uma foto numa rede social e daqui a pouco aquela foto pode servir como base até para uma deepfake. Então, assim, não falo para que as pessoas fiquem... Às vezes, eu estou vendo a sociedade ficar um pouco paranoica, né? Nossa, não vou postar nunca mais uma foto. Mas a gente tem que começar a ter propriedade sobre essas informações, sobre o que nós compartilhamos e sobre como nós compartilhamos. E, claro, manter os nossos dispositivos seguros. Aquelas dicas de sempre, né? Usar senhas fortes, usar duplo fator de autenticação, usar biometria para acessar os nossos dispositivos, nunca deixá-los ali sem senha, né? Imagina, tem um monte de conhecidos que faz pagamento por banco com um aplicativo, com um celular sem senha. Então isso é perigosíssimo, né? Então atentar para essas pequenas coisas que em conjunto garantem aí uma vida digital mais segura para todo mundo.
Agora, professor Otávio Lubi, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente já fechou aí sobre segurança na internet. Queria usar nosso espaço hoje para falar também sobre o lançamento do Apple Vision Pro, né? Aquele óculos da Apple, né? A empresa aí da maçã, do iPhone, do iPad, do iMac e tudo mais, que já está dando o que falar aí fora do Brasil, né? Aqui ainda não foi lançado, mas já tem gente usando em inúmeras situações. O senhor tem acompanhado aí na internet?
Claro, Lucas, lógico. Aliás, eu ia perguntar se vocês já compraram de vocês. Já compraram já?
Ainda não, porque não tá disponível aqui ainda, né? Eu tô só esperando chegar ou já dá para comprar?
Você pode comprar no pré-lançamento, né? Aquela galera que não consegue, né, esperar, você pode já ir lá e comprar no pré-lançamento. É coisa barata, vai vir tranquilo.
Então eu já tô online aí, vou comprar. O meu tá o quê? R$13.000?
A previsão, eu não vi quanto é que vai ser na loja aqui, mas a previsão inicial era para ficar em torno ali dos 17 mil.
Nossa senhora, é o preço de um Celta, né?
pois é, o Vision Pro, ele vem aí como uma promessa, né, de evolução do mercado, fazendo aquela, o que a gente chama de realidade híbrida, né? Ele vai colocar, digamos, toda aquela interatividade pela qual a Apple é conhecida, na sua frente, ou seja, você vai manipular a partir de movimentos, a partir da fala, ou seja, você vai ter um óculos que vai mostrar uma tela para você ou algumas telas para vocês. Então, sim, tem repercutido bastante, é um lançamento muito promissor aí da Apple e com preço um pouco salgado, né? Então, bem complexo aí das pessoas normais como a gente adquirir nesse momento. Então, mas é alguma coisa que a gente tem que acompanhar e, claro, ver como que ele vai progredir, né? Eu tenho visto algumas pessoas usando e fazendo críticas, né? Por exemplo, uma das coisas que foi criticada é que aquilo que o pessoal mostrou nas propagandas não é bem o que acontece ali no uso. Então, por exemplo, a tela, ela não fica tão transparente quanto nas propagandas, e o pessoal tem reclamado um pouquinho, mas na maioria das vezes as pessoas estão bem satisfeitas, pelo menos o pessoal que está aí na gringa utilizando o óculos, né? Mas eu acho que é uma tecnologia revolucionária. Ainda vai ter muita coisa aí pra gente ver sobre esse óculos.
Ah, sem dúvida. Já vi alguns vídeos falando que pode auxiliar, por exemplo, a tocar instrumentos. A pessoa estava num piano e o óculos ia dando a direção das setas que ela tinha, como se fosse um Guitar Hero, sabe? Aquele jogo. Vinha descendo assim nas teclas e a pessoa ia tocando a música ali. Impressionante. O que me chamou muita atenção foi as pessoas estarem usando em vários lugares, né? Teve gente usando dirigindo, teve gente usando no metrô, teve gente que estava andando na rua, atravessando ali a rua, usando óculos. Pode trazer algum risco também isso aí? Ou mesmo que a pessoa esteja ali com as telas aparecendo, ela pode ter a visibilidade de fora e aí é como se ela tivesse mesmo era com o celular na mão, que também é um risco de atravessar a rua, né?
Olha, eu entendo que... é um dispositivo eletrônico, né? Não sei como que vai se enquadrar na nossa legislação de trânsito, mas é um dispositivo que promove uma profunda desatenção da pessoa, uhum. né? Então, assim, mesmo que o óculos esteja desligado, né? Ele é um óculos que vai receber notificações. Se você receber uma mensagem, se você receber um e-mail, eu tô com as mãos aqui no volante. Mas a questão não é nem essa, a questão é que se a pessoa estiver ouvindo uma música, né? É uma tecnologia que faz com que a pessoa ela esteja imersa numa realidade que a gente ainda não testou. Então, o que deve acontecer daqui para frente é que os testes vão dizer se realmente é uma tecnologia que vai prejudicar a atenção do motorista, né? Se deve ser, por exemplo, uma tecnologia que deve ser enquadrada como celular, ou seja, se o motorista estiver dirigindo com óculos, ele deve ser multado. Então, assim, é uma tecnologia que quebra paradigmas aí. A gente vai ter que reformular a nossa ideia de interação com a tecnologia. Mas eu já antecipo que, principalmente quando a gente está falando de dirigir, uhum. né, de motorista, é uma questão que vai tirar a atenção do motorista. Você imagina a pessoa lá dirigindo, né, e do nada alguém liga para ele e ele atende. Ele vai desviar a atenção. Apesar de eu... imaginar também aplicações muito bacanas. Por exemplo, imagina um GPS com esse óculos, que legal, né?
Ah, sim.
Você tá falando aí de realidade aumentada, aí vai aparecer uma seta na minha frente dizendo, ó, segue, né? Muito bacaninha, muito bacaninha. Então, eu acredito que tem muita coisa ainda pra gente debater aqui na nossa coluna, Lu.
Maravilha. A Ana Food já comprou no pré-lançamento. Quando chegar o dela, ela vai contar pra gente fazer um review aqui, né, Ana?
Pode deixar. Vou fazer toda a resenha pra você. E chamar o Otávio pra vir aqui no estúdio pra ele testar com a gente.
Aí, ó.
Era isso que eu ia dizer. Eu vou aí no estúdio pra poder testar, né? Pra poder brincar, né, Ana? Com certeza.
Ah, quem dera, né? Professor, pra gente fechar, deixa aí o arroba pro ouvinte acompanhar mais sobre o Tecnoverso. Verso aí nas redes sociais com o senhor também.
Claro, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração, é só seguir lá no @prof.otaviolube, que eu vou ter o maior prazer em respondê-los.
Muito obrigado, um bom resto de semana pro senhor, bom carnaval aí, até semana que vem.
Se Deus quiser, meus amigos, um abraço.
Um abraço.